Presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, leio inicialmente manifesto de duas entidades representativas do Paraná, das mais acreditadas, responsáveis e prestigiadas: a Ordem dos Advogados do Brasil, com a assinatura de Juliano Breda, o seu presidente, e a Associação Comercial do Paraná, com a assinatura de Edson José Ramon. O título: O Brasil que Queremos. Nossas entidades, conscientes de sua missão institucional e compromisso ético com a sociedade, em nome da qual procura exercer sua representatividade, manifestam inteira solidariedade e apoio aos protestos da comunidade brasileira em várias capitais e cidades do interior. Contudo, manifestamos igualmente nossa preocupação com os desvios da ordem, esperando que as ações sejam realizadas sem riscos ao patrimônio público e privado, especialmente com absoluta salvaguarda do direito constitucional de ir e vir. Nossas instituições, que sempre fizeram da ética e da transparência suas bandeiras de luta, renovam crença no primado da democracia, ao mesmo tempo em que hipotecam sua confiança no aperfeiçoamento das instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito. Há avanços inadiáveis e ainda irrealizados, diante dos quais a sociedade não poderá ficar inerte, calada ou de braços cruzados. E dentre esses avanços é cristalina a urgência das reformas política e tributária, cujo primeiro extraordinário ganho será assegurar ao cidadão brasileiro esperança e dignidade. O brasileiro trabalha 5 meses do ano somente para cumprir a determinação compulsória do pagamento de impostos municipais, estaduais e federais, cujo total equivale a quase 37% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Esta carga insuportável, signo evidente do Estado gastador, gerando dificuldades ao setor produtivo e pouco sensível diante do sofrimento de milhões de famílias, tem sua crueldade denunciada na péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Não é por outro motivo que as manifestações populares bradam por melhorias imediatas na saúde, educação, segurança, transporte e mobilidade urbana, entre as reivindicações mais urgentes. A voz das ruas exigiu também o combate sem tréguas à corrupção, praga que contamina a estrutura do Estado e que deve ser destruída sem piedade, além da punição exemplar de seus praticantes. O Brasil provou que ama e quer a democracia, com a valorização de quem trabalha para produzir a riqueza nacional e respeitando a ordem e a plenitude democrática. Nossas entidades não poderiam se omitir nesse momento de defesa do Brasil que queremos. É dessa fonte que brotam a convicção e a confiança na construção de um país que coloque em primeiro lugar a liberdade e a igualdade dos seus cidadãos. Assinam Juliano Breda, pela OAB Paraná, e Edson José Ramon, pela Associação Comercial do Paraná. É mais um brado a favor das mudanças nesse país. E nós estamos aqui diariamente a discutir alternativas que possam significar resposta eficaz a esse manifesto escrito nas ruas do Brasil pelo povo brasileiro revoltado. Uma das propostas iniciais da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva não viveu um dia sequer. A sua inconsequência fez com que fosse sepultada imediatamente. A outra proposta diz respeito ao plebiscito. Nós combatemos não porque somos contrários a que a população opine, seja consultada, tanto é que admitimos, desde o primeiro momento, a realização de um referendo para que o povo brasileiro possa, nas urnas em 2014, sem custos para o país, dizer sim ou não a um modelo político que pode ser oferecido à nação como consequência dos debates travados no Congresso Nacional durante cerca de 20 anos. O que nós não podemos admitir é a temeridade de uma proposta apressada que pretende submeter ao povo brasileiro questões complexas que não podem ser respondidas com o sim ou o não do plebiscito sem um grande debate nacional. Exigir que a população brasileira responda em um mês ou dois meses a estas questões, quando o Congresso Nacional, em cerca de 20 anos, senador Aloísio, não respondeu, é exigir demais do nosso povo. Creio ser até mesmo uma irresponsabilidade. O próprio STE, Superior Tribunal Eleitoral, através de uma das suas vozes credenciadas, afirma ser impossível realizar o plebiscito no prazo que desejam. Seriam necessários, no mínimo, 6 meses para que o plebiscito viesse a ser realizado. Nós não temos tempo para esse debate. Nós não temos oportunidade para que isso se concretize. Nós já estamos na pré-campanha eleitoral. Os candidatos foram postos nas ruas do país precipitadamente, com muita antecedência, e a iniciativa foi do partido oficial, da própria presidente da República, em manifestação comemorativa dos 10 anos do PT no poder em São Paulo há algum tempo. Portanto, nós já estamos nesta fase pré-eleitoral. Isso não nos impede de realizarmos no Congresso Nacional, de concluirmos no Congresso Nacional, a reforma política que já iniciamos. O Senado, por diversas oportunidades, constituiu comissões, apresentou relatórios consequentes do debate nestas comissões, aprovou proposições, encaminhou à Câmara dos Deputados. É um tema já amadurecido nas duas casas do Congresso. Portanto, nós não podemos assumir uma postura de tamanha incompetência, anunciando ao país que não temos condições de concluir um processo que ofereça ao país novo modelo político compatível com as suas aspirações. Modelo esse que pode ser submetido já em 2014 sem custo para o país. Modelo esse que pode ser submetido, sim, a um referendo popular nas eleições de 2014. Eu concedo uma parte ao senador Aloísio.
Meu caro líder, o senhor tem feito discursos que são antológicos a respeito dessa matéria que está hoje colocada na ordem do dia do debate político nacional, a questão do plebiscito. Esse discurso é mais um deles. Eu tenho, inclusive, recomendado àqueles que me seguem pela internet que leiam o texto do discurso que Vossa Excelência tem feito. Obrigado. A partir já da semana passada. E Vossa Excelência insiste num tema que me parece absolutamente crucial. Nós temos hoje no Congresso Nacional tramitando propostas para mudanças no nosso sistema político eleitoral para todos os gostos. Muitas delas já foram analisadas, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, e algumas já estão na Câmara. De modo que, se houvesse, por parte do governo e daqueles que o apoiam, uma intenção real, efetiva, de dar uma resposta para inadequações do nosso sistema político, nós teríamos toda a condição de votar até antes do recesso essas matérias, uma vez que elas já foram instruídas, e como Vossa Excelência mesmo disse, já matérias sobre as quais o Congresso já meditou, já amadureceu. Isso não quer dizer que haja maioria para aprová-las todas, mas para isso é que existe a deliberação. Uns votam sim, outros votam não. O fato é que nós temos hoje condições de fazer sem custo, sem uma mobilização extemporânea de uma eleição fora de tempo, essa consulta. E gostaria também de bater numa tecla na qual Vossa Excelência já tem batido, que é exatamente o caráter diversionista dessa proposta de plebiscito. Começou com a Constituinte Exclusiva, eu gostaria de saber quem deu essa ideia à Presidente da República, deveria ser demitido imediatamente. Agora, resta a tese do plebiscito como uma tábua de salvação. O que nós precisamos hoje, todos nós sabemos disso, que o Brasil precisa de hoje, é combate à inflação, é ter escolas que ensinam, transportes coletivos decentes, segurança pública eficaz. É disso que nós precisamos, políticos honestos. E isso não se resolve com plebiscito. Isso se resolve com o governo. E, infelizmente, a Presidente da República esqueceu-se de governar quando se lançou prematuramente candidata à presidência da República. E o resultado está aí. As pesquisas estão mostrando que essa estratégia falhou. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Depende dela. Depende dela assumir efetivamente a responsabilidade pelo governo do país que lhe foi delegada pelos milhões de brasileiros que a elegeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Aloysio. Vossa Excelência tem valorizado esta casa com posições lúcidas, muitas vezes até contrariando o pensamento da maioria no país. Porque nós que estamos aqui mais próximos da realidade oficial, muitas vezes temos a obrigação, o dever, de nos colocarmos até na contramão da onda popular. E Vossa Excelência tem agido desta forma, com muita responsabilidade cívica e pública, o que faz aumentar a nossa admiração por Vossa Excelência. Veja, senador Aloysio, nas pesquisas realizadas sobre as bandeiras levadas às ruas pelo povo brasileiro, a reforma política obteve 1%. 1%. As questões são outras. E eu pergunto, por que a presidente Dilma se agarra à bandeira que mereceu como preferência popular apenas 1% nas ruas do Brasil? Por que ela ignora a corrupção? Por que ignora as questões referentes à saúde, educação, transporte, segurança pública? Por que ignora a necessidade de ampla reforma administrativa para acabar com os gastos desnecessários, exigência de uma estrutura monumental, aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos, 40 ministérios, enfim, a presidente não está fazendo a leitura correta do manifesto escrito nas ruas pelo povo brasileiro. E as últimas pesquisas revelam que a indignação que foi para a rua ficou também em casa. E a indignação quantitativamente superior ficou em casa. Pesquisa realizada, por exemplo, na capital do Paraná, Curitiba, dá conta de que 94% da população apoia essa mobilização popular nas ruas. E não apoiaria se estivesse plenamente satisfeita com a realidade vivida no Brasil. É claro que a grande insatisfação ainda permanece em casa, não foi para as ruas. Essa leitura também precisa ser feita. E antes de continuar, eu concedo a parte com satisfação ao senador Cícero. Com prazer.
Senador Álvaro, Vossa Excelência, bem como o senador Aloysio, já tocaram os pontos essenciais desse momento em que essa nação vive. Eu devo lhe dizer que, ao sentir essa mobilização, se você fizer a leitura com tranquilidade, com frieza, com o sentimento de ver efetivamente qual é o recado dessa mobilização, você vai identificar que o governo precisa assumir de uma forma clara a sua falência administrativa. Por que falência, senador Álvaro Dias? Porque o início dessa insatisfação que chegou às ruas foi trazido de uma forma bastante clara, depois, por demais, absorvida por todos os brasileiros, como Vossa Excelência mesmo disse, cerca de 94% do brasileiro apoia essas movimentações, mobilizações, e talvez os 6% tenham apenas a restrição do vandalismo que pontualmente está ocorrendo, e, consequentemente, todos estariam apoiando, eu quero dizer a Vossa Excelência que a razão dessa insatisfação, ela está presente no dia a dia do brasileiro. Quando você pega uma família de renda chamada classe média, senador Paulo Paim, ela está com seu orçamento totalmente sacrificado, porque lhe falta, e ele tem que comprometer a sua renda, lhe falta a saúde pública, e ele tem que recorrer à saúde privada. Lhe sacrifica o seu orçamento porque ele não encontra nas escolas públicas aquilo que ele considera como necessário e importante para a formação dos seus filhos e compromete outra grande parte com a educação quando o poder público deveria oferecer com qualidade. Sacrifica mais ainda o seu orçamento com a questão do transporte, quer seja o transporte público que não tenha qualidade e ele vive um momento de adquirir um carro com prestações em até 60 meses, que quando chega em 24 meses, o carro já não vale mais o resto das prestações que falta ainda ser paga. E, consequentemente, aquela economia que ele teve no início para dar entrada no carro, hoje o carro, na verdade, é um ônus, é uma dívida que ele teve que assumir por deficiência do transporte público. Além disso, o item alimentação, que está subindo, que aumentando o seu peso na sua receita, na sua renda, aumentando a sua participação em função dos aumentos que existem na alimentação, muito, mas muito acima daquilo que está corrigindo os seus salários. Então, essa insatisfação, senador Álvaro, não se resolve com plebiscito, se resolve com ação de governo. O governo fazendo a sua parte, o legislativo também fazendo com que possa tomar as decisões corretas, porque novas ideias, novos projetos, essa casa, o Congresso Nacional como um todo, o Senado e a Câmara, nós temos centenas de proposições aí nas gavetas dessa casa. Vamos botar para discutir. Vamos discutir cada item, saúde, educação, segurança, como o senhor bem disse, a reforma administrativa, reduzir essa necessidade do governo de estar criando ministério para ter base de sustentação no Congresso, para negociar e ter base de sustentação no Congresso. Então, é uma realidade a insatisfação. A solução não será plebiscito, mas sim o debate e o referendo quando for o caso. Mas também a solução passa para que o governo faça a sua parte e o Congresso execute também o seu mandato de representante do povo.
Muito obrigado, senador Cícero Lucena.